Agora são 9 horas e 36 minutos. Nós estamos aqui no ND, Núcleo Diagnóstica, recebendo nas empresas. Nosso foco hoje é saúde. Nosso tema é laboratório. E o ND tem uma história de mais de 30 anos como uma instituição que atende clientes, tem a relação entre cliente e médico fundamental, informação, precisão de informação, e é uma instituição que se consolidou na região noroeste do estado. Para falar um pouco do que é o ND Núcleo Diagnóstico, eu tenho aqui comigo o Dr. Cláudio Albino. O Dr. Cláudio é fundador do ND Núcleo Diagnóstico. Dr. Cláudio, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite da entrevista e por receber a gente aqui no ND Núcleo Diagnóstico.
Bom dia, Gilson. Eu que agradeço. Nós estamos aqui há 35 anos, né? Começamos em 87. O início do processo foi através dos exames de imagem. Nós começamos lá atrás com medicina nuclear, com um aparelhinho pequenininho. E aí depois fomos agregando outros equipamentos e aí em 2010 nós ficamos sócios da doutora Jane e ela veio somar com a gente e graças a um trabalho e graças a Deus nós temos tido êxito.
Vocês começaram com a imagem, são quantos tipos de atendimento quando se fala atendimentos laboratoriais?
Em laboratório, nós fazemos em torno de 15 mil atendimentos mês, tá? E em imagem, 15 mil pacientes, né? São mais de 100 mil exames. E em imagem, em torno de 12 mil atendimentos mês.
Mais de 30 anos, de 35 anos, uma cidade, Maringá, cresceu muito, mudou muito, né? O senhor, mais do que ninguém, conhece um pouco as demandas, principalmente na área da saúde. Vamos pensar que Maringá hoje é uma referência em áreas da saúde, atende várias especialidades, muitos médicos. O senhor mesmo falou que foi professor, né? Curso de medicina não, formou muitos médicos. A gente tem hoje um ambiente bastante diversificado quando se fala em atendimento. Os laboratórios cresceram na proporção das especialidades. Como é que foi o histórico de um laboratório que cresceu e teve que atender muitas demandas diferentes? Como é que é se adequar a essas demandas?
Bom, a gente começou aqui na Parigô, era um pequenininho, né? E aí, conforme a gente sentiu a demanda possível, nós fomos aumentando o número de postos. E hoje a gente tem 35 postos em Maringá e região. E como foi isso? Olha, é um pouco de sensibilidade, um pouco de você... Outro dia a gente pegou o carro, começou a passear e viu onde a gente não tinha e onde é que tinha um aumento populacional. E aí a gente estabeleceu locais onde é que a gente vai provavelmente colocar esse ano novos postos. É um pouco de, depois de 30 e poucos anos, você sabe sentir o que pode dar certo. E é claro, você não vai acertar sempre, né?
Os laboratórios tiveram um aumento muito grande de especialidades, como a gente estava falando. Mudou muito o processo de atendimento de um cliente quando ele vai procurar um laboratório. Antigamente você tinha que os laboratórios padrões, né? Quase sempre as mesmas coisas que os laboratórios oferecem. Hoje, montar um laboratório é de certa forma também criar uma especialidade. Tem muita gente envolvida por trás de um diagnóstico. Existe toda uma preocupação entre o que vai se procurar de saber da doença e aquilo que tem que ter de precisão quando você faz um exame.
Na verdade, é um trinômio. Você tem que ter tecnologia, você tem que estar sempre atualizado na tecnologia, você tem que ter o pessoal treinado. Hoje nós temos 270 colaboradores, mais os médicos, então dá em torno de 300, e não esquecer do cliente, do paciente, de não esquecer que não é só tecnologia. Principal é a humanização. Você sempre ter o foco no cliente para que ele avalie você de forma adequada e que isso é que tem feito a gente crescer. Tecnologia você compra. Bons profissionais, se você tiver uma política adequada e tal, você também tem. Agora, se você não atender bem e o cliente ficar satisfeito, você não vai crescer.
Como é que você humaniza um atendimento quando você pensa no laboratório? Parece ser uma coisa, mas é muito direto, né? Vou procurar o exame, mas é só isso.
Assim, de forma, a gente tem muito treinamento. E assim, uma frase bem simples que eu digo com todos os colaboradores que entram. Atenda como se fosse a sua mãe, como você gostaria que a sua mãe fosse atendida. E aí eles começam a entrar essa cultura de que é um próximo, e pode ser a sua avó, a sua mãe, um parente. Uhum. E aí isso tem sido muito gratificante para nós nesse sentido.
Quando a gente idealiza o médico, eu estava comentando antes da entrevista, né? O médico é uma pessoa que você tem um relacionamento muito direto com ele. Às vezes você acaba criando um médico uma vida inteira, né? Você pode criar um laboratório para uma vida inteira? Eu posso ter, de repente, um laboratório como uma referência, assim como o próprio médico acaba sendo também?
Olha, Gilson, essa é a nossa intenção, que a gente não seja mais um e que, eu vou passar aqui, eu vou entrar e vou fazer o exame. Que a gente seja a referência, que a gente seja lembrado sempre em primeiro lugar pela qualidade do atendimento que nós prestamos para aquele paciente que já veio ou aquele que já foi indicado para vir aqui.
Pessoas muito diferentes vão no laboratório, desde pessoas bastante instruídas a pessoas que não têm tanta instrução, mas precisam fazer um exame. Qual é o papel do laboratório de saber lidar com essa diferença de pessoas?
Não vou chamar só de laboratório, né? Nosso serviço de diagnóstico. Antes da internet, antes do Google, era muito mais fácil, né? Porque as pessoas vinham e elas eram aceitavam mais, hoje não. Mas eu acho que isso é muito interessante e bom, porque eles exigem mais da gente. A gente tem que melhorar a cada dia e dar uma informação correta, precisa e na quantidade solicitada. Porque nós não podemos levar informação demais quando o médico solicitante é que vai complementar essas informações. Nós temos que dar a informação na quantidade adequada e de forma correta, porque o nosso parceiro, nosso cliente médico é que vai alinhavar esse dado que nós estamos encaminhando para ele.
Redes sociais, internet, mudou muito o papel de um núcleo diagnóstico?
Muito, muito. Assim, cada vez mais, né? Então, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp era uma ferramenta de conversa e hoje virou uma ferramenta de trabalho intenso, né? Hoje as pessoas não gostam mais de receber ligação. Quem que é esse cara que está ligando aqui? Mas agora se vê lá, seu exame está agendado para tal dia, assim, assim, então ele sabe que não é alguém querendo vender alguma coisa para ele. Então, e no Covid, o nosso WhatsApp foi extremamente importante, porque ele já recebia as informações, as fichas a serem preenchidas, que tem uma série de dados. Então, essa foi uma ferramenta essencial. E aí, as outras mídias aí, com o Instagram e tal, a gente consegue levar muitas mensagens para os clientes, né?
Covid-19 mudou, foi um marco no trabalho de vocês. O que a Covid representou naquilo que vocês atuam, no diagnóstico, na prevenção?
Olha, eu acho que o Covid foi divisor de águas, sabe? Assim, a gente fazia um trabalho bacana, mas na hora que chegou a pandemia, nós fizemos um trabalho diferente de todos. Nós fomos mais ágeis, nós fomos mais precisos, nós conseguimos exames em maior número e em melhor qualidade. Nós desenvolvemos toda a técnica aqui e com precisão. Os laboratórios conseguiu entregar em 72 horas e nós conseguimos já entregar em 24 horas os resultados. Trabalhávamos 24 horas por dia com 3 equipes. Além disso, as pessoas se integraram nesse processo, vendo a importância social desse momento. Então foi bem interessante e nossa imagem também mudou para melhor com essa pandemia?
Essa relação com o cliente, quando se pensa em Covid, se fala muito desse monitoramento que a gente teve que ter e que vocês fizeram bastante. A própria relação com o cliente, ela ficou mais próxima à segurança das pessoas em relação aos diagnósticos, ao monitoramento. Como é que vocês observaram isso?
Sem dúvida. Assim, a gente sentiu que havia uma desconfiança, principalmente, se eu vou, será que eu vou pegar? E não quero sair, mas daí eles chegavam lá e eles viam todo uma estratégia de atendimento onde as pessoas estavam paramentadas, e eles viam que não tinha risco para eles, e aí existia um corredor de atendimento onde é que eles sentiam segurança. Uhum. E rapidez no atendimento, né? Tanto na realização dos exames de Covid pelo PCR, como também nas tomografias.
Uma coisa que eu noto muito é que vocês são muito preocupados com a jornada do cliente com vocês. As pessoas que, desde que eles entram na porta de vocês para entrar, para precisar de um serviço de vocês, e independente do que ele venha a passar. Em relação à Covid, eu acho que isso aconteceu muito. E na hora que ele sai, né, que ele cumpre aparentemente o ciclo do trabalho com vocês, existe a continuidade dessa relação? E como é que é informar as pessoas? Porque eu acho que na Covid-19, pelo menos no começo lá da pandemia em 2020, a gente tinha um grande ponto de interrogação. O que, que estamos vivendo, o que, que estamos passando? O ND foi fundamental para poder ajudar as pessoas a se informarem nesse sentido?
Eu acredito que sim. A gente tem uma obsessão por atender cada dia melhor. Então nós temos um serviço de pós-venda. Tá? Pós-venda... Eu utilizo um termo aí que a gente acredita que toda atividade comercial está relacionada com uma venda, ou a venda de um produto ou a venda de um serviço. Então a gente avalia, a gente pede para ser avaliado pelo cliente imediatamente após a realização, e a gente entra em contato para ele avaliar com mais calma. E sugerir o que a gente poderia melhorar. Se o senhor fosse lá, o que o senhor acha que seria interessante a gente melhorar para o senhor se sentir mais confortável? Demorou. Eu gostaria de ter suco de laranja. Uhum. Tem uma série de solicitações assim, né? Umas a gente, claro, a gente consegue cumprir, e outras nem sempre. Uhum. Mas assim, a gente sempre procura ter como foco de novo o cliente, que ele é que é a nossa principal massa de trabalho mesmo, é o mais importante.
Desse trabalho todo que vocês desenvolvem, dessa quantidade de serviços que vocês oferecem e da quantidade de unidades que vocês têm, né? Vocês mexem com pessoas o tempo todo. Então, pessoas têm que ser gerenciadas por pessoas, ter um contato direto com essas pessoas. E aí você falou de pós-venda, né? De a gente acompanhar as pessoas. As pessoas começam a se preocupar mais com a prevenção do que com a remediação. Eu não penso em fazer um exame, quase sempre eu estou pensando que eu tenho um problema, eu estou suspeito de ter um problema. As pessoas hoje têm procurado também mais pensar em evitar ter o problema e por isso fazer um diagnóstico precoce. Existe uma orientação em relação a isso hoje?
Essa é uma tendência plena, sabe? Isso há vários anos a gente vê nas mulheres.
Né? Inclusive hoje é o Dia Internacional
das Mulheres.
Hoje é
dia, parabéns para elas. Né? Sem elas, com certeza o sexo forte não somos nós.
E elas são muito mais preventivas do que...
Sim, com certeza. As mulheres são sexo forte, sem dúvida. Começou há alguns anos atrás lá com elas. Né? Mamografia, preventivo de câncer de colo de útero, e aí elas começaram devagarinho a trazer os seus maridos, né? Os seus filhos, e hoje existe uma preocupação importante, principalmente numa faixa etária um pouco mais nova, de prevenção, certo? Assim, alguns homens mais turrões ainda. Quem procura acha, né?
Para que eu vou procurar problema? Vou achar.
Mas de uma forma geral, isso é uma tendência sem dúvida importante, e melhora o resultado e diminui o custo, porque você vai conseguir evitar a doença, ou se você não evitar, você vai pegar no começo e vai conseguir resolver, né? Além de tudo, a pessoa pode, se pega, por exemplo, um câncer de pulmão que acha numa tomografia de um tabagista. Se foi achado, ele tem muita chance de fazer uma cirurgia e se curar. Se deixa só fazer o diagnóstico com sintomas, o prognóstico é muito ruim.
E aí vocês consideram que uma instituição que faz diagnósticos, ela tem que ser educativa, ela tem que educar as pessoas que frequentam ela. Quando se fala de monitorar e ao mesmo tempo participar de campanhas educativas também.
Sim, sem dúvida, né? Então, por exemplo, Dia Internacional da Obesidade, que foi agora dia 4, né? A gente procurar realmente orientar que a obesidade é um mal importante que aumenta o risco de doença cardiovascular, de doenças do fígado, de câncer, e a gente consegue prevenir esse mal. E importante, não precisa ser focado em grandes perdas de peso, né? Em torno de 10% da perda de peso, de perder esses 10%, é o suficiente para fazer a prevenção da grande maioria das doenças. Então, esse é um exemplo que a gente precisa participar realmente desse processo aí de orientação.
Doutor Cláudio, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN e agradeço mais uma vez receber a gente aqui no CBN das Empresas.
Eu que agradeço aí a todos e a toda a equipe aí, Gilson. Um grande abraço.
Conversei com o Dr. Cláudio Albino, ele é diretor do ND Núcleo Diagnóstico, onde nós estamos hoje no CBN das Empresas. Falamos um pouquinho sobre o próprio núcleo, tem 35 anos de atuação. O papel importante na relação com o que o Dr. Cláudio chama de cliente, mas que é fundamental também a relação com outro cliente que ele colocou, que é o médico. A importância de você ter um diagnóstico preciso. E terminamos falando um pouco sobre a prevenção. E a Covid-19, papel claro, né, que os núcleos de diagnóstico tiveram exatamente no monitoramento da Covid-19.